Agora são 10 horas e 35 minutos, terça-feira, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. E por trás de todas essas emissoras há muitas mulheres competentes, profissionais, que estão com a gente aqui todos os dias, o nosso CBN Paraná. Para todas vocês, meninas, feliz Dia da Mulher e para vocês, ouvintes também. Olha, a Justiça afastou os guardas municipais investigados por tortura lá em Londrina. Segundo o Ministério Público, eles entraram na casa das vítimas sem mandado judicial. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia a todos. A segunda vara de Fazenda Pública de Londrina afastou das funções os 11 guardas municipais que estão sendo investigados por supostos atos de tortura aqui na cidade. A determinação atende a um pedido do Ministério Público, que apura o caso nas esferas civil e criminal. Na decisão, a Justiça falou aí que os agentes vão ficar afastados por 90 dias. O pedido de afastamento foi feito em uma ação civil pública, na qual os guardas foram denunciados por improbidade administrativa. O processo foi apresentado pelo GEPÁTRIA, que é o grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa. Conforme a MP, os guardas foram acionados para averiguar uma denúncia de perturbação de sossego e, na ocasião, invadiram, sem ordem judicial, uma residência onde 5 pessoas foram torturadas e agredidas. O caso aconteceu no Parque das Indústrias, na Zona Sul aqui da cidade, em julho do ano passado. Entre as vítimas, segundo as investigações, estão 4 mulheres, sendo uma delas menor de idade. De acordo com a denúncia, os agentes públicos submeteram as vítimas a uma série de agressões verbais, físicas e psicológicas. Na esfera criminal, os guardas respondem por tortura, abuso de autoridade, denunciação caluniosa e falsidade ideológica. Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social, aqui de Londrina, os agentes também são alvos de um procedimento administrativo disciplinar. A CBN tentou contato com o secretário de Defesa Social, com a Prefeitura, mas não obteve retorno até o fechamento dessa edição. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E nós vamos agora a Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Por lá tem paralisação dos servidores públicos municipais. Eles se manifestam, inclusive, neste momento, em frente à Prefeitura. Quem está por lá e tem as informações é o Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa. Tailan, muito bom dia.
Bom dia, Luciano, e aos ouvintes do CBN Paraná. Exatamente, os servidores municipais aqui de Ponta Grossa estão protestando pelo segundo dia consecutivo aqui em frente à Prefeitura Municipal. É um protesto aí, eles pedem o reajuste salarial e também um vale alimentação para a categoria. São servidores públicos de diversas áreas aqui da cidade, da área da saúde, da área do setor de obras também, assistência social, meio ambiente e principalmente da educação. Esses servidores paralisaram as atividades ontem por tempo indeterminado, né? Entraram em greve e protestaram ontem durante toda a tarde. Agora eles estão fazendo manifestação aqui, né? Discursos no caminhão de som. E ontem à tarde, os líderes do sindicato que representa a categoria se reuniram com vereadores aqui da cidade de Ponta Grossa para tentar algum acordo. Inclusive, nessa reunião, o líder do governo da Câmara, o vereador Felipe Sociai, participou e afirmou que a prefeitura ainda está analisando a proposta dos servidores. A prefeitura diz que não é possível um reajuste de 10%, acompanhando a inflação do ano passado, porque não há orçamento na prefeitura para esse reajuste para todos os servidores do município. A prefeitura chegou a propor aí um vale alimentação de R$200, mas a proposta foi rechaçada pelos servidores aqui de Ponta Grossa, que permanecem em greve, continuam em greve aqui na frente da prefeitura, vão ficar paralisados durante todo o dia de hoje, enquanto não houver, então, um acordo entre a prefeitura e os servidores do sindicato aqui que representa a categoria. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas suas informações. Claro, segue acompanhar esse impacto. Volta aqui ao CBN Paraná, com certeza, nos seus desdobramentos. 2.500 caminhões aguardam para atravessar a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, isso por conta de uma operação da Receita Federal. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. A chamada Operação Padrão é uma vistoria mais minuciosa das cargas e foi adotada pelos auditores em reação à aprovação do orçamento de 2022 pelo Congresso Nacional, sem previsão de reajuste salarial para a categoria. Além disso, eles reclamam da diminuição de verba para o órgão. O pátio do Porto Seco de Foz do Iguaçu, que é o maior da América Latina, está lotado. No local, 950 caminhões aguardam para fazer a travessia. Além disso, outros 500 veículos estão esperando em pátios de empresas e postos de combustíveis do lado brasileiro. Já no Paraguai, mais de 1.000 caminhões estão esperando em dois pátios. A fila começou a se acumular no dia 2 de março, quando os auditores da Receita Federal retomaram a mobilização. A Superintendência da Receita Federal informou que tem realizado esforços para manter a prestação de serviços essenciais para que não haja interrupção no fluxo de recursos destinados à realização de políticas públicas. Um grupo que reúne as maiores entidades empresariais do Paraná enviou no dia 8 de fevereiro deste ano um ofício ao Ministério da Economia e à Superintendência da Receita Federal pedindo o fim da Operação Padrão. O documento enviado à Economia e à Receita afirma que a greve tem provocado graves efeitos no setor produtivo do Estado, com prejuízo diário de cerca de R$4 milhões só na região de fronteira. Os empresários também demonstraram a preocupação com a saúde e segurança dos caminhoneiros, mencionando a exposição ao calor da região e as condições precárias de higiene e alimentação. Alguns motoristas estão esperando na fila cerca de 15 dias. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. Em Paranavaí, tramita na Câmara um projeto que multa estabelecimentos que comercializem escapamento adulterado. Uma iniciativa igual tramitou na Câmara de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, isso mesmo. Em Paranavaí, na Câmara Municipal de Paranavaí, tramita esse projeto que prevê multa de R$3 mil no caso de comercialização de escapamentos adulterados de motocicletas. O objetivo do projeto não é só penalizar os motociclistas, mas também os estabelecimentos que comercializam esses equipamentos que são irregulares. No caso das motocicletas que emitirem ruídos acima de 99 decibéis. Esse projeto vai ser analisado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Paranavaí. Ter o escapamento adulterado é uma infração grave de trânsito, mas o Código Brasileiro de Trânsito não multa os estabelecimentos que vendem os escapamentos fora das normas, por isso a proposição desse projeto. Em Maringá, tramitou uma proposta de lei semelhante, o projeto passou pela Câmara e foi aprovado, mas gerou bastante discussão entre os vereadores. Alguns vereadores não consideraram justo punir o comerciante, mas o projeto foi aprovado mesmo assim, só que ele ainda não foi publicado em diário oficial, então ainda não vale como legislação. O assunto do barulho feito pelas motocicletas com escapamento adulterado sempre gera bastante repercussão aqui em Maringá. A CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana do município, registra muitas denúncias desse tipo de situação. É uma das principais reclamações dos moradores aqui em Maringá. E essas propostas de lei aqui em Maringá e em Paranavaí seria uma forma de tentar resolver esse problema, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Letícia. Olha, o assunto agora é pandemia. Lá em União da Vitória, a Prefeitura decretou que o uso de máscara passa a ser facultativo. Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. Ontem a gente falava dos números animadores em relação a novos casos de Covid aqui em União da Vitória, com diminuição bastante satisfatória. E hoje entrou em vigor esse decreto da Prefeitura, desobrigando o uso de máscaras por parte da população em locais abertos. Depois de quase 2 anos, uma notícia alentadora. E o prefeito da cidade, Bashir Abbas, fala no CBN Paraná sobre os motivos que levaram a Prefeitura a decretar a liberação da máscara em locais abertos. Vamos ouvi-lo.
Nesta terça-feira, baixamos um decreto municipal tornando opcional o uso de máscaras em locais públicos. Essa decisão se baseou principalmente no nosso índice de vacinação, que atingiu mais de 90% na população acima de 5 anos, nos índices de ocupação de leitos de enfermaria e UTI que se encontram baixos, e essa medida se torna necessária. O Estado foi obrigado a tomar medidas duras durante o pico da pandemia, interferindo no dia a dia das pessoas, e aos poucos temos que começar essa flexibilização, claro, sempre baseado nos índices da saúde, nos índices de ocupação de leitos de UTI, nos índices de vacinação da população, e graças a Deus a população tem correspondido, tem ido às nossas UBS para se vacinar, e se for necessário, claro, nós estamos acompanhando os números, se for necessário, voltaremos a tomar medidas restritivas, mas no momento se permite tomar essa decisão dessa flexibilização do uso de máscara em locais públicos. Vamos acompanhando, aos poucos, voltar ao novo normal, à vida das pessoas, é isso que todos nós desejamos.
Bom, Luciano, em locais fechados, obviamente, a obrigatoriedade do uso de máscara segue mantida. Além disso, o decreto não se aplica à pessoa que se encontrar infectada ou mesmo com suspeita de estar contaminada com Covid-19 durante o período de transmissão. A partir de hoje, portanto, poderemos andar na rua sem máscara aqui em União da Vitória. Luciano, eu volto com você.
Muito obrigado pelas informações, Rafael Peruzzi. Portanto, facultativo. Então, quem quiser pode andar em locais abertos sem máscara, lá em União da Vitória. Quem quiser também pode utilizar a máscara, fica a critério da população. E o governador Ratinho Júnior falou sobre essa possibilidade da liberação do uso de máscaras em ambientes abertos em um evento aqui na capital paranaense ontem. De acordo com o governador, a Secretaria de Estado da Saúde analisa dados e a flexibilização pode acontecer caso os índices da pandemia reduzam e não aconteça um pico de casos resultado do carnaval.
Que passa pela saúde pública, da Secretaria de Saúde. Eu estava, inclusive, falando com o prefeito Rafael Greca sobre esse assunto. Eu acredito que a Secretaria de Saúde do Estado e dos municípios, esse período pós-carnaval, até a próxima semana, não havendo, se Deus quiser, nenhum volume de aumento de contágio, é algo que nós podemos já começar a pensar para que a gente possa, pelo menos nos ambientes abertos, liberar para as pessoas.
Segundo o chefe do Executivo Estadual, as decisões voltadas à pandemia devem ser tomadas com cautela e embasamentos científicos. Ele ressaltou a importância da vacinação contra a Covid-19.
Isso já está acontecendo em vários países do mundo, na França está havendo a liberação, os Estados Unidos já não tem mais uso de máscara, alguns estados já estão discutindo isso, e eu acredito com muita cautela.
E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia e mais uma vez a todas vocês, mulheres, jornalistas, que fazem parte dessa grande rede que é o CBN Paraná, e a todas as nossas ouvintes, um feliz Dia da Mulher.